Graças a Deus, irmãos. Deus seja louvado por mais essa oportunidade maravilhosa que nós temos de ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem coisas a falar conosco, né, neste dia. Eu creio que Deus tem coisas a falar conosco, né, dentro, no profundo do nosso coração e no profundo da nossa alma, né? Que você esteja atento, então, àquilo que Deus irá fazer esta manhã, àquilo que Deus irá falar esta manhã para a glória do santo nome dele, né? Irmãos, eu gostaria de ler um trecho na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo número 5, aonde o Senhor diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia, graças a Deus, né? Vamos orar. Busca aí o poder de Deus juntamente comigo agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos, Senhor, colocado a nossa fé e a nossa esperança, meu Senhor. Tu és Deus forte e poderoso, Senhor. Tu és fiel, verdadeiro, santo, majestoso, Senhor. Então, Senhor da glória, eu rogo a Ti, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Alcança as nossas vidas agora, Senhor. Alcança a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que me ouve, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala alto aos corações. Fala alto às vidas, Senhor, da glória, Pai. Leva esta palavra, Senhor, longe, distante, Senhor, aonde há, Senhor, alguém necessitado, Senhor, ou, Senhor da glória, de ouvir a Tua palavra, de receber cura, libertação, meu Senhor. Papai, faz esta obra, lama subi, lama cheias, rica lama naia, serebicanda lama cheias, serebicanda laias. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, usa os meus lábios, Senhor da glória, Pai. Então fala a minha mente, Senhor. Então fala os meus ouvidos, Senhor. Então fala o meu coração. Lamicanda, lamassúria, lamacheias. Riclique, que me sei, candicandai, assurianda, ricanda, lamalamalamacheias. Pai, edifica-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, da glória, Pai. Liberta-nos, Senhor, de toda a terra, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para a glória de Ti. Então seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todo sempre, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Diga aí onde você está, graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus, né, irmãos? Irmãos amados, vemos aqui uma passagem interessante da palavra do Senhor, né? Onde um soldado romano, né? Um centurião, né? O centurião, ele comandava pessoas, comandava outros soldados, cerca entre 60 e 100 homens, por isso chama centurião, né? Chefe de 100 homens, né? E esse homem veio até a Cafarnaum, né, ter um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia não relata exatamente quais foram as experiências que esse homem teve antes desta passagem bíblica, mas esse centurião, esse soldado romano, foi procurar Jesus para clamar por um servo seu, por um empregado seu, por um criado que estava na casa dele de cama, já estava ali sofrendo terrivelmente, paralítico já, né? E ele foi buscar a ajuda em Jesus, foi buscar a ajuda naquele que ele acreditava que poderia fazer aquela obra, que poderia curar aquela obra, né? A Bíblia relata que esse centurião se encontrou com Jesus e implorando ao Senhor Jesus, pediu que Jesus estivesse curando ali o seu servo, curando ali o seu empregado, né? Que coisa interessante, né, irmãos? Um homem com extrema autoridade, preocupado, indo buscar ajuda para um empregado seu, né? Logo por aí nós já vemos, assim, aquilo que estava no coração daquele homem, né? Um homem possivelmente bondoso, um homem que respeitava ali, né, os seus empregados, possivelmente respeitava também os seus soldados, né? Haja vista que ele, na autoridade que ele tinha, poderia substituir aquele empregado, né, de forma muito fácil, né? Mas não, aquele homem teve compaixão, né, do seu empregado e foi buscar a ajuda, né, em quem ele acreditava que poderia curá-lo, conforme nós já dissemos, né? Vemos aqui uma postura, irmãos, sabe? Uma postura de um verdadeiro cristão, né? Uma postura de uma pessoa, né, que com certeza alegrará o coração de Deus, ou alegra o coração de Deus, por conta ali daquilo que se passava no coração daquele homem. Ou seja, desejava profundamente que o seu empregado fosse curado. Quantas pessoas estão ao nosso redor, né, irmãos? Quantas pessoas, né, se apresentam ou estão ao nosso redor necessitando de ajuda, necessitando de cura, necessitando de libertação, necessitando de uma palavra de conforto, né? E quantas vezes, irmãos, irmãs, o poder de Deus pode se manifestar através da sua vida, buscando em Deus o socorro, buscando em Deus ali, né, a restauração para determinada situação, né? E, irmãos, é só você olhar para o seu lado, é só você olhar ao seu redor e você vai ver pessoas que precisam efetivamente de um milagre em suas vidas, e que somente Jesus pode fazer, né? Aquele homem acreditava que somente Jesus podia fazer aquele milagre, e existem circunstâncias que com certeza estão ao seu redor, se não contigo, mas nas pessoas que estão ao seu redor, que convivem contigo, convivem com você, né, que estão necessitando desse mesmo poder e deste mesmo milagre, né, que Jesus Cristo... no qual aquele homem foi buscar em Jesus Cristo, e no qual nós também devemos buscar no Senhor. Devemos sim olhar para essas situações, não com uma visão de julgamento ou de acusação, mas com uma visão de misericórdia, para que, né, aquela pessoa que necessita do poder de Deus possa ter, né? A Bíblia é maravilhosa, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, e o Senhor fala no texto sagrado que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, uma oração de uma pessoa, né, que entregou seu caminho ao Senhor, que foi justificado pelo sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, nos transforma em pessoas justas, pessoas que seguem o caminho de Deus, pessoas que, né, agem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então o seu clamor, a sua intercessão jamais será em vão. A busca de ajuda por alguém que necessita, não importa que situação seja, pode ser até um mendigo na rua que você tenha encontrado, né? E quantas vezes a gente quer ajudar com A, B ou C, né? Mas a nossa grande ajuda, né? A grande ajuda que nós devemos dar, né? É a nossa intercessão, é a palavra de bênção dada a essas pessoas, sem negar as outras atitudes, né, irmãos? Sem se negar a ajuda que nós podemos oferecer a essas pessoas, mas nós devemos também oferecer a nossa intercessão, devemos oferecer a palavra de salvação, a palavra de poder, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que liberta, e clamarmos ao nosso Deus. Quantos milagres Deus tem feito, né? Quantos testemunhos nós temos ouvido esses dias, né? A respeito de ações que Deus fez por conta da intercessão, né, irmãos? Nesses momentos terríveis, nesses momentos difíceis que a humanidade está passando, quantos milagres Deus tem feito, né? Quantos milagres Deus tem feito nas vidas que estão ao nosso redor, né? Ontem eu vi um testemunho de uma pessoa, né, que passou 40 dias na UTI, irmãos, com Covid. 40 dias ali sofrendo e teve alta, sabe? São coisas assim que o nosso Deus verdadeiramente pode fazer. São coisas que o nosso Deus verdadeiramente pode agir, né? E você não se negue a isso, né? Você não se negue, sabe, a clamar mesmo ao nosso Deus em favor daquelas vidas, né? Nós temos aqui um espaço durante este culto para que nós sejamos intercedendo por pessoas, sabe, irmãos? Sejamos orando por pessoas, sabe? Quantas pessoas tem o seu nome colocado nessa lista de intercessão, para que nós estejamos orando, para que o grupo de intercessão esteja orando, mas você não se negue a orar também, sabe? Não é só colocar o nome, mas buscar também, não é só terceirizar, né? Terceirizar ali, né, a intercessão ou a oração, mas você também, como servo de Deus, deve sim se posicionar em relação a isso e fazer aquilo que este homem, que era estrangeiro, que não era ali do meio do povo judeu, conforme disse Jesus, né, fez e agiu para que a glória do nome do Senhor estivesse ali se manifestando, para que aquela vida pudesse ser curada, não é verdade? Então, irmão, sabe que você tenha esse espírito no seu coração e que você haja dessa forma, porque se a sua fé verdadeiramente existe, você tem que colocá-la em prática, acreditando que Deus pode fazer. Acreditando que Deus pode fazer. Tem pessoas, irmãos, que não oram e não intercedem porque não acham que Deus vai curar. Olha uma situação muito difícil, olha uma situação terrível, e acham que não vai acontecer nada, porque aquilo é vontade de Deus ou por qualquer outro motivo. Não, nós devemos buscar, nós devemos interceder. Não se esqueça da palavra que nós ministramos, né, na semana passada, onde, né, Ezequias ali recebeu uma sentença de morte e orou ao Senhor, e através da oração, do seu choro, do seu clamor, Deus mudou a sentença dele, Deus mudou ali o coração dele. Ainda que haja, né, um momento muito difícil na sua vida, que você possa sim agir, né, com fé e perseverança, né, irmãos? Eu lembro uma vez eu estava chegando na igreja lá em São Paulo, e tinha uma pessoa que tinha ali hepatite, né? Hepatite assim da mais grave, né? Hepatite terrível, né? E essa pessoa, eu sabia que estava em tratamento, tomava injeções de tempos em tempos, ficava muito mal quando tomava aquela injeção. Eu estava chegando na igreja, ele era diácono, estava na porta, e aí eu perguntei para ele assim: como é que você está, irmão? Né? E ele falou: ó, pastor, eu tô bem, sabe? Estou levando como tem que levar, né? Aí eu falei assim: olha, eu, no momento de oração, Deus me falou que vai te curar, né? E ele falou assim: eu creio que Deus pode me curar, eu não sei só se Ele quer me curar, né? E eu o repreendi de forma assim enfática, né, dizendo: não fale mais esta palavra, busque o poder de Deus. Ainda que a sentença tenha sido determinada, Deus muda as sentenças pelo clamor, pela busca, pela intercessão. E ali aquela pessoa ficou meio assim sem jeito, né? Depois nós mudamos para Jundiaí e depois eu encontrei assim, uma pessoa, né, que frequenta aquela igreja, e perguntei, e o irmão tal? Ele falou assim, ele foi curado, pastor. Ele foi curado pelo poder de Deus. Né? E eu me alegrei muito, sabe? Porque esse é o nosso Deus. Um Deus que fala a verdade, um Deus que profetiza a palavra dele e ninguém pode impedir. Então que você tenha fé, perseverança e que você busque sim o poder de Deus para que as coisas possam acontecer na sua vida e também nas vidas que estão ao seu redor. Creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor, creia que Deus pode realizar qualquer coisa a qualquer momento. Creia que a tua oração tem poder e autoridade no reino espiritual, no mundo espiritual, para que a glória dele se manifeste na sua vida. E muitas vidas que estão carentes, né, irmãos? Quantas vidas estão aí necessitadas, estão aí perdidas, né, irmãos? Necessitando que o poder de Deus se manifeste na vida deles, não é verdade? Então que você não esmoreça o seu coração como aquele jovem, né, que eu estava ministrando ali na igreja, estava, né? Mas que você viva o poder de Deus, não é? E ali, irmãos amados, quando aquele homem chegou até Jesus, né, e pediu a ele que curasse o seu servo, Jesus falou assim, eu irei curá-lo, né? Eu irei curá-lo. Olha que palavra, né? Olha que palavra poderosa. Olha que palavra de poder, né? E ali o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só, irmãos, que palavra de fé, né? Que palavra poderosa. Quando Jesus falou que iria lá, o centurião falou assim, não, meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas ordena somente uma palavra e o meu servo será curado. Com uma palavra, ele falou, com uma palavra, né, manda a palavra e ele será curado. E ele respondeu por quê? Que ele acreditava nisso, né? Ele respondeu por quê? Né? Ele tinha, né, aquela certeza e aquela fé, e disse assim, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Olha, irmãos, aquele soldado, aquele centurião estava dizendo, eu sei que tu tens autoridade para ordenar e tudo irá acontecer, porque eu vivo essa situação na minha vida, disse o centurião, eu mando aos meus soldados que eles façam, eles têm que fazer, eu mando aos meus servos que eles façam, eles têm que fazer, né? E ele disse, então faça, então ordena, Senhor, apenas ordena a cura e ele será curado, né? Que fé, irmãos, sabe, que palavra maravilhosa, né? Que palavra linda, disse aquele centurião naquele momento, né? Que palavra, sabe, motivadora para as nossas vidas, né? O próprio Senhor Jesus, né? A própria Bíblia diz, ouvindo isso, admirou-se Jesus, né? Olha só, irmãos, até o nosso Senhor, até chamou a palavra de fé, né? A palavra de fé daquele homem chegou, né, até a tocar no profundo da alma do Senhor Jesus, dizendo que ele admirou aquela atitude, né? Ou seja, uma atitude que demonstra verdadeiramente aquilo que nós devemos ser, né? E que você siga o exemplo daquilo que tocou o coração de Jesus, que você siga o exemplo daquilo, né, que chegou até o coração de Jesus e fez com que houvesse ali um resultado tremendo, um milagre instantâneo na vida daquele servo, daquela pessoa que necessitava do poder de Deus, né? Então, a trajetória da nossa vida em relação a Deus seja uma trajetória de mudanças, irmãos, seja uma trajetória de firmeza espiritual, onde nós não somos abalados pelas circunstâncias, onde a nossa fé é expressa independentemente das circunstâncias, onde você, sim, você pode, sim, colocar, né, nas suas palavras e nas suas atitudes a sua fé, né, dizendo para o Senhor, ainda que aconteça qualquer coisa neste mundo, eu sei que Deus pode mudar as circunstâncias dessas situações neste mundo, né? E é assim que deve ser a nossa fé, e é assim que deve ser, que devem ser as nossas atitudes, para que nós sejamos edificados e que muitas vidas possam ser abençoadas por nós, né? Quando normalmente, quando eu sou chamado para orar por alguém, irmãos, qualquer que seja o contexto, ou por cura, ou por libertação, de cara eu peço ao Senhor e falo: Senhor, eu vou lá, mas eu não vou em meu nome, eu não vou no meu poder, eu não vou na minha sabedoria, eu vou em teu nome, Senhor. Então faça a obra, meu Senhor, faça aquilo que tu queres executar através da minha vida, sabe? E é assim, irmão, sabe? Nós não somos super-homens, nós somos pessoas que servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que transforma vidas, que transforma circunstâncias, que edifica corações, que afasta o valente, né? Que destrói as forças do inimigo. Nós temos um Deus, nós servimos a um Deus que pode sim ouvir o nosso clamor e as nossas palavras e executar aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que nós estamos falando, né? O próprio Senhor Jesus disse que Ele nos dava autoridade para isso. Eu sempre me lembro e vou te lembrar de novo, porque, sabe, irmãos, quando nós não nos colocamos, né, de frente para a Bíblia, nos comparando com aquilo que Jesus falou, fica tudo muito superficial, né? Quando Jesus falou, né, estes sinais vão seguir aqueles que crerem em meu nome, né? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano nenhum. São sinais e autoridade que Jesus falou, o próprio Senhor Jesus falou, o próprio Senhor Jesus falou que estes sinais seguiriam aqueles que crescem em Jesus. Você crê? Eu creio. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio na unção do Espírito Santo. Eu creio na presença de Deus nas nossas vidas de forma plena e diária, né? De forma minuciosa, né? Conforme diz a palavra, né? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, o Senhor está atento a tudo que acontece nas nossas vidas. O Senhor está atento a tudo que acontece na sua vida, né? E que você, então, sabe, se coloque diante da palavra de Deus e compare a sua vida. Porque você deve ser, sim, um grande instrumento de Deus, aonde o Senhor vai curar através das suas mãos, aonde o Senhor vai libertar o cativo através das suas palavras, né? Aonde o Senhor vai transformar vidas pelo poder da palavra de Deus que sairá da sua boca. Irmãos, sabe, não somos nós, absolutamente será você, mas será sempre o Senhor Deus agindo através da sua vida, porque você é servo do Senhor, porque você acredita no poder do Senhor, por isso você busca, por isso você clama, por isso você vai para a glória do santo nome do Senhor, não é? Então que você tenha isso no seu coração, olhe para a sua vida e fale: Senhor eu quero sim estes sinais, Senhor eu quero fazer parte, Senhor, da glória daqueles que creem e daqueles que agem segundo a fé e daqueles que agem segundo o poder de Deus, segundo a unção de Deus, que agem segundo ali, né, as experiências e segundo ali o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Fale: eu quero ser um desses aonde a minha fé se transforma em sinais né, de que Deus está vivo, em sinais de que Deus tem poder, em sinais de que Deus pode fazer qualquer coisa, conforme disse aquele centurião, não é verdade? Então diga hoje estas palavras, deseje hoje essa situação, mas irmãos, né, que a tua fé seja uma fé verdadeira, que a tua fé seja uma fé com discernimento, para que você possa dizer essas palavras, não da boca para fora, mas acreditando naquilo que você está falando, porque aí sim acontecerá, porque aí sim, né, você verá a glória de Deus, né? Quando aquele centurião falou aquelas palavras, eu creio que o Senhor falou, opa, nossa, mas que coisa, né? Olha que expressão da fé, como aquele homem conseguiu expressar a sua fé de forma nítida e clara para o Senhor Jesus, ao ponto dele falar, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, ou seja, nem no meio do povo de Deus ele tinha achado alguém que tivesse aquela fé expressa através daquelas palavras que eram verdadeiras, né? E ali depois, né, depois que Jesus, ele disse essa palavra para todos que estavam ali ao redor, ele ainda lançou uma palavra profética poderosa, né? Jesus falou, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Jesus lançou uma palavra profética para nós, né? Disse, olha, muitos virão de todos os lugares e se assentarão no meio do povo de Israel, né? Representando, se sentarão, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o reino de Deus, né? O reino de Deus tomará um lugar no reino dos céus, conforme ele disse aqui, né? Ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foram ali os precursores, né, da nação de Israel. E, irmãos amados, né, isso é um grande privilégio para nós, porque fomos agregados a este povo, né? Nós fomos enxertados na videira verdadeira, fazemos parte agora do reino dos céus, né, do povo de Deus, né? Por conta da obra de Jesus Cristo, por conta da obra do nosso Senhor e do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então você se alegre, porque a obra que Jesus fez na cruz, ela foi tremenda, né? Possibilitou com que nós fôssemos alcançados também pelo poder de Deus, né? Pelo poder que cura, pelo poder que liberta, pelo poder que salva, né? Nós somos ali alcançados por esta obra maravilhosa de Jesus Cristo. Por isso, né? Por isso hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Por isso que hoje nós podemos dizer que nós somos, né, povo de Deus, povo santo, povo separado para Deus, através da obra de Jesus. E Jesus profetizou isso, dizendo, olha, muitos virão e tomarão lugares, né, à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos do reino serão lançados fora. Ou seja, aqueles que tinham direito e rejeitaram ali a obra de Deus, rejeitaram ali o poder de Deus, rejeitaram a obra salvadora e misericórdia de Deus através de Jesus, serão lançados fora, né? Irmãos, só existe esse caminho, que é Jesus, e quem não segue este caminho, ainda que tenha sobre a sua vida, né, que tenha sobre a sua vida, né, algo que deveria o quê? Né, representar a salvação, perderão a salvação. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há, né, como se achegar até a presença de Deus. Não há como chegar. Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho. Não adianta você achar, ah, não, eu sou herdeiro. Ah, não, meu pai era evangélico, minha mãe era evangélica, né? Oram por mim, intercedem por mim. Sim, que é obrigação de todos interceder. Mas todos aqueles que não receberem Jesus como seu Senhor e Salvador, serão lançados fora, ainda que estejam ali todos os dias na igreja, ainda que estejam ali todos os dias se apresentando diante de Deus, com seus rituais, fazendo coisas boas, supostamente boas neste mundo, sendo bondosas, ainda assim, sem Jesus, sem entregar a sua vida a Jesus, não é possível com que haja salvação, não será possível que haja salvação, não é verdade? Então que você tenha isso no seu coração. E Jesus estava falando abertamente e claramente isso, que serão lançados fora, aonde há choro e ranger de dentes. Então que você esteja atento, por isso que a palavra de Deus diz, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, cuide para que não caia, porque o juiz de Deus é justo. O juiz de Deus não tem suborno, não tem ali nheco-nheco, não tem ali, depois desculpas, tem o quê? O juízo baseado naquilo que Deus falou. E se Deus falou, você então cuide de obedecer, para que você alcance o poder e a glória de Deus na sua vida, para que você alcance o poder e a glória de Deus, para que você um dia esteja na presença dele de forma definitiva, E Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Olha a resposta de Deus, irmãos. Sabe, quando Jesus falou, seja feito conforme a tua fé, e o servo foi curado, significa que as palavras daquele homem eram verdadeiras, Que as palavras daquele homem eram verdadeiras, Ou seja, o Senhor Deus, ele sempre coloca, sobre as nossas vidas determinadas responsabilidades, Determinadas responsabilidades. Talvez você tenha clamado a Deus, por tantas coisas. Talvez você tenha clamado a Deus por situações muito difíceis ou que demora já algum tempo na sua vida, por lutas que estão se prolongando. E talvez a resposta de Deus para a sua oração tenha sido essa, Seja feito conforme a tua fé. Quem sabe Deus já tenha respondido a tua oração, não é verdade? Quem sabe Deus já tenha ali determinado o seu poder, dizendo, seja feito conforme a tua fé, E talvez as coisas não estejam acontecendo por causa da tua fé, por causa da tua perseverança, por causa das tuas palavras que não demonstram nada na tua fé. É muito sério, irmão, sabe? A palavra de Deus é infalível, conforme nós temos pregado, conforme nós temos dito já há dezenas de anos. E, sabe, todas as vezes que as pessoas ignoram a palavra, elas estão ignorando o próprio Deus e o próprio poder de Deus. E aí as consequências acontecem, ou seja, nada acontece. Ou seja, o milagre não vem, a resposta é uma resposta que muitas vezes não é agradável para as pessoas, E que você não seja uma dessas pessoas que estejam vivendo essa circunstância, que estejam vivendo essa situação específica que nós estamos dizendo aqui, Porque o Senhor não muda, O Senhor não muda, o Senhor não muda. O Senhor talvez esteja olhando para você verdadeiramente dizendo isso, E talvez já tenham acontecido muitos milagres na sua vida e na vida, de outras pessoas pelas quais você intercedeu ou pelas quais você orou, E Né? Deus falou dessa mesma forma: seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E Jesus falou isso diversas vezes quando ele fez milagres, né? Diversas vezes, né, o Senhor Jesus, né, falou desta forma. E a expressão da fé, irmãos, a expressão da fé é importante, sabe? Nós temos grandes exemplos bíblicos disso. Nós temos um exemplo de um leproso que uma vez se encontrou com o Senhor, ele não podia se encontrar com Jesus, né? Ele tinha que ficar afastado, longe da cidade, né? Na cidade de refúgio para os leprosos. Eles não podiam ter contato ali com os judeus. E o leproso chegou até Jesus, né? E falou para Jesus assim: Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. Né? Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero ser limpo. Né? Poder de Deus se manifestando através das palavras, não é verdade, irmãos? Né? Olha que expressão maravilhosa de fé também. Um homem que não poderia falar com Jesus, era proibido, né? E ele foi, né? E venceu essa barreira maldita, né? E chegou até a presença de Jesus e disse, né, uma palavra também, né, que expressava a sua fé: se tu queres, eu posso ser limpo, né, tu podes me deixar limpo. E Jesus simplesmente falou assim para ele: eu quero, então seja limpo. Que expressão maravilhosa da fé e que expressão maravilhosa do poder de Deus, né? Quando Deus quer, quando Deus deseja, quando Deus, né, determina, né, não há como evitar o poder, não há como evitar a glória, não há como evitar, né, o refrigério, não há como evitar a transformação. Se Deus quer, as coisas acontecem. Se Deus quer, né, o milagre acontece. Então vamos motivar Deus, irmãos. Vamos convencer o coração de Deus, né? Vamos estar ali vivendo as coisas grandes de Deus, né? Vivendo ali o poder de Deus, né? Para que as vidas sejam abençoadas, para que, né, as nossas vidas sejam, né, diferentes, né? Então vamos transformar o coração do Senhor. Vamos tocar no profundo do coração de Deus, né? Para motivá-lo a fazer quando ele que ele possa dizer: eu quero fazer, então receba o poder do Senhor, então receba, né, a glória de Deus, então receba a unção do Espírito Santo de Deus, né, para a glória do santo nome do Senhor, né? Lembra da outra passagem bíblica também, né? Diversas, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, né? De diversas, quando Jesus ali encontrou o cego Bartimeu no meio do caminho, né? O Bartimeu estava ali, né, cego, né, pedindo esmola ali no meio do caminho, e Jesus estava passando, e com ele uma multidão, e Jesus passou por ele. Jesus passou por ele e não fez nenhum milagre. Jesus passou junto com a multidão, e Bartimeu, quando ouviu a multidão, começou a perguntar: o que está acontecendo aí, o que está havendo aqui, e aí falaram: é Jesus que está passando. E aí quando falaram que era Jesus que estava passando, ele deu um salto, né, se colocou de forma diferente daquilo que estava, humilde ali, né, pedindo esmola, e começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a gritar: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele nunca parava de gritar. E diziam para ele: para de gritar, o mestre já passou, ele não vai te curar. E quando falaram isso, ele começou a gritar mais alto ainda, né? E aí Jesus parou e mandou chamá-lo. E aí disseram para ele: o mestre te chama. E ali ele jogou a capa dele, capa que protegia do sol, da chuva, do frio, sabendo que ele já seria curado. Fé. E atitude não parou de clamar. Ainda que tentaram calar a boca dele, ele não parou de clamar. E fez Jesus voltar, irmãos. Fez Jesus parar, já tinha passado e não ia curar. O clamor e a palavra de fé. O clamor e a palavra de fé faz o Senhor parar para ouvir, né, aquilo que você necessita. E Jesus, quando chegou o cego perto dele lá, perguntou: o que você quer que eu te faça? Né? Jesus, né, comumente pergunta isso para nós. Aí você fala assim: Senhor, eu não preciso falar. Talvez você tenha falado assim para um monte de gente: eu não preciso orar, Deus sabe o que eu preciso. Né? Deus sabe o que eu preciso. Então por que Jesus perguntou para o cego? O que ele quer? O que ele queria que ele fizesse por ele? Ele era cego, estava todo mundo vendo o cego lá. Jesus estava vendo o cego. Por que ele perguntou para o cego? O que você quer que eu te faça? Deus deseja ouvir a nossa voz, irmãos, o nosso clamor. A nossa busca, se compreenda isso. Se compreenda que Deus deseja, né, que nós estejamos buscando o poder dele, sim. Para que ainda uma sina, para que ainda uma situação muito difícil que já esteja determinada, possa mudar. Para que o nome dele seja curado, para que o nome dele seja glorificado. Né? E Jesus determinou a cura ali para o cego Bartimeu, ali na cidade de Jericó, né, e que você, sabe, tenha essa motivação. Talvez você sinta que Jesus já passou, né? Ah, Jesus já passou, o povo de Deus já orou, já veio aqui fulano, beltrano e ciclano, já oraram, e Deus não fez nada. Clame. Quem sabe o Jesus, né, pare e fala assim: tá bom, o que você quer que eu te faça, afinal? Sabe, não se conforme com uma situação, ainda que você já tenha tentado, ainda que você já tenha buscado, ainda que você tenha já se posicionado, não se conforme, mas busque o poder de Deus, porque a cada momento, a cada instante, o Senhor pode parar e falar: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Para que você possa ser abençoado. Ainda que fulano, beltrano, fulano já tenha clamado junto contigo, ainda assim há esperança para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Né? Se mantenha de pé, né? Continue buscando e clamando, porque o Senhor Deus não está surdo para que ele não possa ouvir. Nem as mãos do Senhor estão encolhidas para que ele não possa dar. Esta é a palavra do Senhor. Palavra de poder para que você possa ter a sua vida transformada. Ainda que as circunstâncias dizem não, quando Deus disser sim, vale o sim. Para a glória do santo nome dele, né? Ainda que tudo esteja destruído, o Senhor Deus pode sim reconstruir os muros. O Senhor Deus pode sim colocar as coisas no seu devido lugar, para que, né, você possa ser alcançado pelo poder de Deus. Jerusalém foi completamente destruída por Nabucodonosor. Quando Senaqueribe invadiu ali Jerusalém, né, os muros foram destruídos, cidade fortificada por muros, né? As cidades eram fortificadas por muros, os muros foram destruídos, os diversos portões da cidade santa foram queimados, só havia montes de pedras, vergonha para um povo que se chamava pelo nome do Senhor. E Deus levantou Neemias, né, num cativeiro na Babilônia, para que ele pudesse estar ali começando uma obra de reconstrução. E Neemias, né, foi liberado, né, pelo rei da Babilônia para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Reconstruir a cidade. E Neemias chamou o povo miserável, aqueles que tinham ficado simplesmente para cultivar a terra para, né, o rei da Babilônia. Né, os miseráveis que estavam ali, Neemias, né, Neemias chamou e conclamou para que pudessem reconstruir os muros e os portões da cidade santa. E essa obra foi executada, ainda que os inimigos de Deus tentassem impedir ali que Neemias concluísse essa atividade. Eles não conseguiram, porque na sabedoria e no poder de Deus, Neemias ali foi usado pelo Senhor para que os muros fossem reconstruídos e para que as portas fossem colocadas nos seus devidos lugares e o culto a Deus fosse restabelecido dentro da cidade santa. Obra transformadora. Depois de 70 anos no cativeiro, depois de 70 anos de destruição, o Senhor ordenou uma obra de reconstrução para que o povo, né, pudesse ali ser restabelecido na sua cidade, na sua casa, na promessa que Deus tinha para aquele povo, né? Então Deus pode, sim. Deus pode te usar para reconstruir algo. E Deus pode reconstruir algo na sua vida, ainda que esteja completamente destruído, né? Deus pode se reedificar aquilo que foi destruído, para que, né, você possa viver em paz, né? Eu sempre digo assim, né, irmãos, na minha vida ministerial, eu já vi muitas situações difíceis, pessoas que sofreram muito, pessoas que estavam sofrendo muito, né? E a palavra de bênção foi lançada, né? E eu sempre dizia e digo, né, que Deus tem uma palavra de bênção para todos nós e que todos nós, né, devemos ser felizes e que todos nós devemos ter paz, porque o nosso Deus deseja que isso aconteça nas nossas vidas. E se o nosso Deus deseja que isso aconteça, basta nós cultivarmos isso, que isso acontecerá. Então você, sim, você merece ser feliz, você merece ter paz, você merece, sim, ter o poder de Deus na sua vida, né? Então, né, continue perseverando, continue de pé, porque o teu Deus não falha, o teu Deus não falha, o teu Deus não falha e jamais falhará. Você crê? Então diga, eu creio, né? Se você crê, você verá a glória de Deus. Conforme Jesus disse ali a Marta, né, quando foi visitar ali a sua família. Que você, então, nesta manhã, se posicione com fé e perseverança para que a glória de Deus aconteça na sua vida e que você seja completamente abençoado e usado por Deus, né? E que você veja os sinais da sua fé, né, na sua vida, conforme prometeu Jesus, né? Vamos orar agora. Eu vou abençoar a sua vida, irmãos. Vou abençoar com o poder de Deus, com a glória do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado mais uma vez em você. Em nome de Jesus, feche seus olhos agora, vamos orar. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé, a nossa perseverança, Senhor, Deus em quem nós temos crido, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Lamassubi, Lamacheia, Serenicamba, Lamassuri, Ambaricamba, Lamalamacheias. Vem, Senhor Deus, renova as forças, renova o entendimento, Senhor. Vem, Senhor Deus, Pai, ministrar o teu poder mais uma vez, Senhor. ministra a tua graça, lava subi, lava cheia, serebicamba, lava suriamba, ricamba, lava cheias. Ministra, Senhor, a tua força, Senhor, repreende o valente, tira a ilusão, tira a mentira da mente, Senhor da glória, Pai. Mostra, Senhor, a tua presença agora, Senhor, nas vidas que me ouvem e recebem esta oração, Senhor. Vai à frente, lava subi, lava cheias, rica lava maria, suribicando, lomicamba, lava suriamba, ricamba, lava cheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, edifica estas vidas, Senhor. Ó Deus, dá força, vigor, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, motiva, Senhor, a estarem de pé, buscando e lutando, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Crendo que Tu és Deus presente, Senhor, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus, Senhor da glória, Pai, em quem nós temos crido, né? Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te abençoo com a bênção e com o poder de Deus, para a glória do santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Você está abençoado pelo Senhor. Viva esta bênção, então, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.